O fã-clube do mundo invertido, onde os remakes são melhores do que os filmes originais, adverte. Esse episódio tem sinal verde de aleatoriedade.
Puxa o vale!
Ai, bichos, vão chamar.
Que isso?
Fale, papai da
Balaio Podcast.
E balaeiras do meu Brasil, aqui é Natan Cirino falando diretamente de Campina Grande. Estamos aqui para falar de remakes. Hoje a gente vai falar como destruir suas memórias a partir desses filmes que são feitos que ninguém gosta, mas todo mundo faz para ganhar dinheiro. Quem tá aqui comigo? Gabriel Gaspar.
Fala, Natan. Fala, galera. Nada como pegar algo que existe, é bom e você pode aproveitar e transformar em algo pior.
Nossa senhora, e ganhar dinheiro com isso, né?
É claro.
Pagando sempre. Bem, que mal tem. Pois é. Temos um convidado ilustre aqui agora pra falar, que não tá com a gente faz um tempão, Jaime Neto. Jaime, bem-vindo de volta aí, desde o Balaio FM, né?
Pois é, rapaz, eu pensei que vocês vão me chamar pra fazer balaio de música.
Olha aí, cinema agora. E outra coisa, um detalhe, você fez o roteiro, a pesquisa desse episódio, meu Deus do céu, tá gabaritado em balaio mesmo, né?
Tem que pesquisar pra dar a impressão que eu sei de alguma coisa, né, bicho? Pra não fazer feio. Chegar aqui e dizer, eu não assisti, aí...
Eu não assisti esse filme!
Entende, Mariana Ramos, um abraço, Mariana. Mas vamos embora aqui, porque temos redes sociais, Gabriel Gaspar, antes de começar nosso episódio.
Nossas redes sociais, caso você queira acompanhar o Balaio em algum lugar, você pesquisa lá, arroba Balaio Podcast, e normalmente vai ser esse que a gente vai estar usando. Nós temos nosso canal do Telegram, / Balaio Podcast canal, nosso e-mail e pix é balaiopodcast@gmail.com, e claro, nós temos as nossas assinaturas no apoia-se, apoia.se/ Balaio Podcast, onde a gente tem uns conteúdos exclusivos lá. Também temos o quê, Natan? O quê?
Meu Deus, você tá uma bala hoje. O menino tá querendo falar de remake já. Ele tá aceleradíssimo.
E olha que eu acho que é quem menos viu os filmes antigos aqui, hein?
Pois é, ele vai falar só do que ele conhece, que são só os remakes, né? A gente que conhece os filmes velhos aqui, que vai falar da velharia. Mas tava faltando aí, Gabriel Gaspar, a bodega do Balaio, que tem nossas camisinhas.
Ah, é.
Ô, Jaime, você já usou uma camisinha de Ian?
Não. A camisinha de Ian deve ser muito apertada, não deve não.
É. Tem de todos os tamanhos lá na bodega do Balaio. Tem G, tem M, tem preta, branca, amarela, vermelha. Pode ir lá na bodega do Balaio, você aí que tá ouvindo, pra testar as camisas desenhadas por nosso querido Ian Solohan. Então você tem aí no umapenca.com/ bodega do Balaio. Dá uma passadinha lá. Olha, eu tô olhando a lista aqui antes da gente começar e já queria adiantar que tem coisa que eu também não vi aqui, viu?
Eita.
A gente vai descobrir aqui que talvez tenha filme que nenhum dos três tinha visto. Mas vamos embora.
Provavelmente.
Modo Mariana Ramos. Mas vamos usar a opinião básica. Vamos dar uma olhada no Google e dizer.
Pois é, falar mal do que não temos capacidade para avaliar. É o espírito do Balaio no melhor estilo. Vamos embora. Dali!
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 Coisa sobre remakes, senhores. Estamos aqui os três reunidos para falar desse movimento que eu tenho a impressão que começou ali nos anos 2000, vai vir com força, né? Vieram fazendo remake porque o que foi que aconteceu? Acabou a criatividade da galera para criar coisa original, é isso?
Acho que depende, né? A gente já tem uns remakes mais antigos. Eu acho que Nada de Novo no Front tem um filme de 70 e é um filme de 30, coisa assim, né?
Ah, mas eram uns gatos pingados, né? Tem essa leva que tem agora nos anos 2000.
Não existia.
Não, na verdade, bicho, se você for atrás, por exemplo, do filme de Hitchcock, na época de 50 ela já tinha remake.
Olha,
caramba!
Tem coisa antiga aí, é.
Será que prestava? Porque hoje em dia tá uma coisa séria, né?
Pois é, isso que a gente vai analisar hoje, né?
Tem uma coisa que eu até coloquei aqui pra começar o roteiro, que eu, como eu disse, a pesquisa foi basicamente de Jaime aí. Jaime detonou na pesquisa, levantou vários filmes aqui pra gente saber avaliar e categorias também que a gente vai ver aqui. Mas tem uma questão aqui que é sobre quando a gente vê o remake e desiste de ver o original. Já aconteceu com vocês?
Rapaz, acho que não. Comigo de assistir... Não, mentira. Total Recall, o Vingador do Futuro, se eu não me engano. Eu assisti o mais recente e eu não assisti original. E eu não fiquei com vontade de assistir o original. Porque eu já não gostei do mais recente. E o original era com o Arnold Schwarzenegger, parece um negócio mais trash. Aí eu pensei, não vou me preocupar de ver
mas
isso.
Mas é bom, velho. O original é bom. Achei melhor o original, né, Jaime?
O original é bom. Com certeza, é bem melhor, né? É que Colin Farrell só consegue estragar as coisas, né?
Não, mas ele tá no Pinguim. O Pinguim ele tá considerável ali, tá legal.
Ah, eu não consigo nele, achar. Né? É, no Pinguim, pelo menos, ele não parece ele, né?
Então... Exatamente.
Eu geralmente, quando eu vejo e gosto do filme, fico curioso pra ver, né? O antigo. E um dos que eu não tive vontade foi o Cidade dos Anjos, que é uma é um remake de um filme alemão. O nome é diferente, é Asas do Desejo, mas eu não gostei muito, então. Desculpa aí. Ted, que gosta de Nicolas Cage,
mas
achei bem chato
mesmo o filme. Pô, eu achei só o remake, então, não conheci o original, mas é um filme que eu gostava, assim, das antigas, bem romântico, né, dos anjos lá que vem na Terra e se apaixona e tal, eu me lembro. Mas tem um que eu vi, que só vi, por incrível que pareça, que eu falo assim, eu gosto de cinema e o povo acha que eu tenho a necessidade de ter visto os filmes da década de 60 e 70, né? E não é bem assim que acontece. Tipo, eu gosto de cinema, mas eu gosto de um cinema mais recente, eu não sou muito de ficar nos clássicos e tal. E aconteceu comigo que eu fui conhecer Carrie a Estranha vendo o remake. Remake de 2013 agora, vocês chegaram a ver?
Esse foi um que eu vi primeiro o remake e depois voltei e assisti o original. E, cara, eu acho eles equivalentes, assim, eu não consigo dizer qual é o melhor. Pra mim foi um dos casos em que foi uma atualização. Acho que os dois são bons.
Tem isso também, né? Você às vezes tem uma atualização. Gabriel tava dando um exemplo de algum que atualizou, qual foi? Tu disseste Blade, foi? Não.
Não, o Corvo. O Corvo ainda não...
O Corvo vai ser lançado agora.
Que saiu, a gente não assistiu ainda. Mas pelo que dá pra ver de imagem, né, como eu tava dizendo, o Corvo original, ele pega muito daquela ideia dos anos 90, gótico e tal. E pelo menos o Corvo mais novo, ele parece estar atualizando pra a linguagem mais moderna, né. Por isso que eu fico meio assim, porque eu acho que a história do Corvo combina muito com aquela estética. Mas, né, é só questão da aparência de estar sendo atualizado.
É um filme que marcou muito também, né, porque foi o filme que morreu o filho de Bruce Lee, né, Brandon Lee.
Foi.
Ainda tem essa história. É.
Aí, muita gente, muitos fãs estão meio assim, pô, como é que vão fazer o remake desse filme? Não pode ser feito.
Pois é, e tem uma mágica que eu penso assim, quando a gente imagina remake, porque a gente vê o anúncio do remake, 100% das vezes a gente acha assim, ai, que massa, né? Vai vir o filme, uma nova leitura, a gente espera o remake. Mas quando o remake vem, é quase sempre uma bosta, é quase um padrão. Eu fico me perguntando se tem um apego sentimental também da gente pra poder desconsiderar uma obra nova. Por isso que às vezes eu acho que ver o filme do remake sem ver o original, a gente consegue avaliar melhor, sabe?
Com toda certeza. Eu digo isso do Evil Dead, né? É uma noite alucinante, só que foi traduzido depois como A Morte do Demônio. O de 2013, ele é um filme consistente de terror e tal, mas eu tinha visto o original primeiro. E no original, eu gosto do trash, eu gosto do exagero que tem naquela série, daquele filme. Então, tipo, enquanto o original tem o seu apelo e o remake tem o mesmo apelo de terror e gore, só que mais sério, tipo, os dois acabam existindo de uma maneira independente.
Mas você falou aí, Nathan, por que o pessoal tá fazendo um remake, né? E a gente acabou não discutindo aqui quais são os motivos. Eu consegui pensar em pelo menos uns 5 motivos, assim, que
Di mesmo, manda aí.
Eita,
o primeiro é dinheiro, né?
Sim, sempre. Você pega o público afetivo daquela obra, né, velho?
Uma obra conhecida é mais fácil de teoricamente, de emplacar. Às vezes mesmo as críticas negativas dão dinheiro, né? Falta de ideias, né? A gente tá sem ideia pra fazer um filme, vamos pegar um outro e fazer de novo. Atualização, que a gente já falou aí, né? É pegar aquela história e fazer pra uma versão pra a nova geração aí entender melhor, né? Eu acho que tem alguns diretores que gostam de fazer remake porque acham que consegue fazer melhor, né, do que o original.
Ah, tem uma parada de orgulho também, assim, ah, vou mostrar que eu sei fazer essa porra melhor do que aquele Kubrick, filho da puta, né? Coisa assim.
Às vezes pode ser isso, ou às vezes pode ser, por exemplo, principalmente filme que é uma adaptação de livro, por exemplo, né? Como a gente teve Dune agora, né? Tem a versão de 84, que não é muito boa, né? Não fez muito sucesso, e o Denis Villeneuve quis fazer agora a versão dele do filme, né? Então...
Caralho, já, se tu pegasse a primeira ideia que me veio na cabeça de um remake que deu certo foi Duna.
Primeira, mas na verdade, assim, aí a gente se pergunta, isso é um remake mesmo ou é uma nova adaptação do livro, né?
Eu acho que é uma nova adaptação
verdade,
do livro.
É verdade,
não,
tem
não
essa questão.
Não chega a ser um remake.
Mas não deixa de ser, né? e o quinto motivo seria quando eles pegam um filme de outro país e querem fazer uma versão deles, né? E os americanos fazem muito isso, né?
Isso é um desrespeito. Sim. Isso eu considero um desrespeito sacana, na moral.
Eu acho que a gente vai falar mais disso mais na frente, né?
Mas eu acho que eles estão aprendendo que não, pô. Eu acho que desde Parasita que eles estão entendendo aquela história do discurso lá do diretor do Parasita, né? O John Borru. Ele falou que quando os Estados Unidos vencessem a barreira de 5 centímetros da legenda, eles conheceriam o mundo.
Nossa,
e isso está acontecendo.
Sim.
Isso tá acontecendo. Acho que a gente vê mais filmes que tem outra língua chegarem mais perto do Oscar, das bilheterias, da Americanas, etc. Acho que isso tá começando a acontecer.
Porém, tá se falando de um remake americano do Parasita.
Não, mentira. Puta que pariu.
É claro.
Então, eu não sei se eles entenderam muito bem, não.
Ó, já que a gente começou a falar de filme de terror aqui, eu vou puxar já o segundo tópico, na verdade. Vou mexer no roteiro. Por quê? Tem algumas vezes que a gente tem esses filmes que acabam ficando menos assustadores do que os filmes antigos. Como é que pode isso? A gente tem CGI do caralho hoje, tem uma coisa feita com extremo realismo e tal. E aí você vê o mesmo filme da década de 80, feito com boneco, espuma e geleia de morango, né? Geleia de morango, como diria o Pica-Pau. Você fica ali muito, muito mais medo, velho. Que porra é essa, velho? O que acontece com o gênero terror nos remakes?
Acho que é por isso, pô. A falta de dinheiro que causa a criatividade. Como eu citei, o Evil Dead era pura desgraça, pô. Os caras tinham 5 amigos e 2 coxinhas pra fazer um filme. E você tem o Evil Dead 2013, que é muito bom, é muito legal como um filme, mas não tem aquele apelo, né?
Mas geralmente em casa de terror é ruim, né? Psicose, por exemplo. Psicose tem um filme de 60, o clássico. E tem 98, é isso?
Inclusive, ela é bem criticada por ser uma cópia descarada, né? Praticamente pegaram o mesmo filme, as mesmas chamadas de câmera e fizeram o filme de novo. Mas aí, pelo menos, fizeram aquelas séries Bates Motel depois, né? Como se fosse...
Mas aí não é um remake, né? É uma extensão, digamos assim.
Então...
E é interessante.
Aí já seria uma coisa mais criativa, pelo menos, né?
Sim, sim.
Por que refazer esse quadro, pelo menos, expandir, né?
Agora, no roteiro, você botou aqui o Iluminado. Eu assisti o original do Iluminado de Kubrick, mas esse de 97 eu não assisti. Foi uma série de TV, teve isso também?
Cara, isso aí é um negócio bem underground, bem obscuro, que eu me lembrei que eu assisti quando eu era moleque ainda. É uma minissérie de 1997, que é também, assim, é praticamente uma cópia do filme, só que estendida. Não traz muita coisa nova, não.
Essa série que o autor disse que preferia, ou é com It, que ele fala que ele prefere a série, que a série é mais a ver com o livro do que o filme.
Ah, eu não sei dizer, não.
Eu não me lembro,
pelo
mas
tamanho
é bem
do It deve ser.
É bem provável que seja o Psicose mesmo. Aliás, Psicose não, desculpa, o Iluminado mesmo.
O Iluminado.
Porque é sabido que ele não gosta do filme.
Ah, sim.
Faz muito tempo que eu assisti a série, eu não me lembro se tem um desfecho diferente, mas que é o que ele disse que é completamente diferente do livro. Né?
Inclusive tem também o It, né? Falando nisso, o It tem remake também, né? Recente agora, inclusive com o segundo filme. E eu não acho o filme ruim, não. Acho no mesmo patamar ali do original, sabe? É porque tem uma coisa que o pessoal fala também com remakes, que é o preciosismo do cinéfilo, né? Que... O cinéfilo culto e chato, assim, cara que não sabe se abrir pra perceber outras coisas. É claro que o It tem muita gente que não gosta do novo e tal, tem muito CGI e tal, volta pra essa discussão dos efeitos que antigamente eram melhor, mais fiéis e tal. Mas tem muita gente que não gosta de qualquer remake porque tá tão preso a essa fidelidade da obra original e tal que não se permite ver se o filme novo é bom ou não.
Eu acho que vai muito também em intenção, né? Porque às vezes a mão de um diretor diferente pode trazer uma visão extremamente diferente. Como foi citado, David Lynch no primeiro Duna versus o Denis Villeneuve
total,
no segundo Duna. Tipo, total, por mais que, se ele ainda fosse um remake, o Dennis faria um filme intrinsecamente diferente do que o David Lynch.
Sim, total.
Acho que é aquela questão do purismo, né? A galera que é purista, que não aceita que seja diferente do que é no livro, do que é no, né, nas adaptações, ou então nos remakes. Né? Isso acontece no cinema, isso acontece na música. Ah, sai o vocalista do Umbanda, os caras, não, eu gosto mais do original. A galera é purista demais. Aí não consegue ver como as duas coisas podem ser boas. Né?
Exato. E eu tô vendo aqui que no roteiro você botou o Hora do Pesadelo e Hora do Espanto. Os dois tiveram remake ali seguido, né? 2010 e 2011.
É. Hora do Pesadelo eu vejo muita gente reclamando do remake.
Eu não me lembro de ter assistido, não, esses remakes, não.
Esses foram dois casos que eu só assisti o original, não vi os remakes.
É porque o original é tão foda, velho. Que aí eu entro na... Pois eu é. Falei, mas eu vou entrar na coisa do preciosismo, só. Porque eu acho que tem coisa que não precisa ter remake.
É, isso que você falou aí do filme de terror, além de serem filmes baratos, eu acho que os efeitos práticos, eles ajudam a gente a se manter dentro do filme, sem você ficar percebendo, isso é uma computação gráfica, né? Eu acho que ajuda, às vezes, se você pegar um filme, pronto, esse é um que tem remake, que não tá na lista aí, que é o Enigma do Outro Mundo. O filme é de 51 e teve um remake em 82, eu só assisti o de 82, né? E os efeitos práticos desse filme são maravilhosos.
É. O de 51 a gente era muito novinho, né, gente?
Nossa!
Fala pra você, eu não era nascido, não.
Em 50 metros, tire o cu da reta.
Mas, ó, ainda essa lista aqui vai pra outros lugares. Antes de chegar nas categorias aí que já me falou antes, tem os que marcaram aqui também, como Planeta dos Macacos, né? Teve o... Na verdade, Planeta dos Macacos teve não só um remake, teve uma extensão também, né, da narrativa, e foi para outros lugares e tal. Eu não acho ruim esses Planeta dos Macacos mais novos, assim, que estão saindo. Eu acho uma bosta o de Tim Burton. Tim Burton realmente...
Exatamente. É porque o de Tim Burton é que foi realmente um remake, né? Esses mais novos, que é A Origem, A Guerra, etc. Eles são um reboot, né? Na verdade. Eles pegaram a mesma ideia, mas eles refizeram o filme. Refizeram a história é diferente. Mas o de Tim Burton, ele é igual, praticamente igual, só que com um final bosta.
E é que é o negócio mais icônico do original.
Exatamente.
Do
a melhor coisa do filme original, ele tirou.
É o final. Não, e se você for parar pra lembrar, tem uma cena do filme de Tim Burton, do Planeta dos Macacos, que tem os macaquinhos com as jaquetas de couro, ouvindo rock, tipo anos 60, tá ligado? E ficou muito trash, velho. Eu me lembro que quando eu assisti o filme, eu vi essa cena assim, eu falei, meu Deus do céu, que bosta é essa que tá acontecendo na minha frente? Porque os macaquinhos, juventude rebelde, tá? É um negócio muito tosco.
Só aproveitando que tá falando de filme de terror, eu falei de Alfred Hitchcock, que ele não tá na lista aí, a maioria dos filmes tá Psicose e o Iluminado, né? Aliás, o Iluminado não é... Iluminado é de Hitchcock? Agora eu me perdi.
Kubrick.
É Kubrick, tá certo. Pronto, Hitchcock a gente tem Rebeca, que é um filme de 40, teve uma versão lançada pela Netflix agora, em 2020. Tem Um Crime Perfeito, de 54, saiu um remake em 98, com Michael Douglas, Mini Pato e Vivi Mosca. Janela Indiscreta, né, que é em 1954, saiu e teve um remake com Christopher Reeve, em 98.
Sim. Ah, mas o remake com Christopher Reeve eu achei massa, pelo menos a ideia de pegar eu achei legal, assim, interessante.
É, tem O Homem que Sabia Demais. Pronto, esse é um remake das antigas, que é um filme de 34 e tem uma versão, tem um remake de 56.
Olha, meu Deus do céu,
E esse é o mais curioso de todos. Tem um filme Pacto Sinistro, de 1951, de Hitchcock, e teve um remake com Danny DeVito. Em 87, que é chamado Jogue a Mamãe do Trem.
Jogue a Mamãe do Trem é um remake?
Na verdade, esse não é exatamente um remake, mas ele pegou o mesmo plot do filme e fez uma comédia em cima dele. Inclusive fazendo citações do filme, sabe? Quase uma homenagem, na verdade, né?
Caramba, eu gostava muito de Jogue a Mamãe do Trem. Eu tinha um abuso daquela véia que fazia a mãe dele lá, que ele queria matar a mãe, era muito massa.
Pois é curiosidade aí.
As coisas que a criança consumia, meu Deus. Isso era Sessão da Tarde, viu, minha gente? Sessão da Tarde. Mas vamos lá, tem ainda outros filmes aqui, como eu quero ressaltar muito aqui, um Karate Kid. E aí?
É Karate Kid. Karate Kid, eu tenho uma coisa pra falar, eu só vi o remake. Eu não vi o original.
Não.
Mas aí entra num ponto. O remake saiu quando eu era guri. Então eu assisti. Sim,
mas tem jogo que saiu quando tu nem existia em plasma e tu já jogasse.
Mas a maioria dos remakes saíram depois.
Como é que você não vê
depois?
Karate Kid?
E Karate Kid, aí eu vi porque era novidade, pô.
Cara, não, tem que ver Karate Kid, pô. Tá doido original.
Eu vou te falar que eu até gosto do novo, mas o antigo é melhor. Talvez eles,
é muito melhor,
ele esteja meio datado pra sua geração, Gabriel. Mas ele é bom e principalmente você pode assistir a série depois na Netflix, né? O Cobra Kai.
Exato.
Que é uma continuação, né? 20 anos depois.
Acho que uns 30 anos, né? Que ele já tá veinho lá. Pois é. Veinho.
É muito bom.
Veinho da idade da gente.
Esse é um ponto válido, assim, pra um remake da vida, né? Quando ele é relançado, acaba atraindo a atenção daquele povo que tipo, não vai atrás de filme exatamente, sabe? Ver o que tá lançando e já era. Então acho que isso acaba sendo também um motivo pra o remake.
É a atualização que a gente falou, né? É. Mas às vezes não funciona. A gente pegava, por exemplo, Conan o Bárbaro, de Schwarzenegger. O filme é antiguinho, é de 82, e teve a versão com Jason Momoa, sim, né?
Caramba, isso eu não sabia da existência.
Eu nem sabia, velho. Eu nem sabia que existia essa coisa. Porque pra mim, quando eu falo Conan, Bárbaro, só me vem o Schwarzenegger na época de ouro dele, do autorofilismo, né? E aí eu não consigo imaginar. Se você me disser Conan com Jason Momoa, eu vou imaginar Jason Momoa com o rostinho de Schwarzenegger.
Caramba, que bizarro.
É impossível.
Já usou droga hoje, né, noia?
ali o Schwarzenegger tava no auge da forma física dele. Ele teve que emagrecer porque o bíceps dele não deixava ele tirar a espada das costas. Né? Ele não conseguia fazer o movimento.
Ui, que delícia!
Isso aqui era o Conan, velho. Isso aqui era o Conan, não era Mamoa, não. Tem outro filme aqui que eu queria puxar, já que a gente falou do Karate Kid, Conan tá numa coisa meio cultura pop, né? O auge aqui da cultura pop. Tem o que tá voltando agora, inclusive, que é Os Caças Fantasmas, né?
Mas não é remake.
Que começou, inclusive, o ano que eu nasci, em 84, o primeiro filme lá.
Mas o Caças Fantasmas não é remake, ele é um revival em 2021. E tem uma reimaginação dele em 2016, mas acho que nenhum deles pode ser considerado remake.
É, tem um sentido, porque na verdade é uma continuação da história, né, os que foram feitos agora.
É, então, como eu disse, foi um revival, e esse aí foi um dos que eu assisti a reimaginação de 2016 e me deixou tão assim que eu nem sequer botei fé no revival, e é porque eu sou muito fã de Caça Fantasmas.
Esse de 2016 é bem ruim, o que eles fizeram depois, que esse sim parece mais uma continuação, né, que é com o menino lá do Stranger Things. Esse é legal.
Isso, é isso que eu tô falando.
Vai sair a continuação dele agora, eu não sei se é bom ou já saiu, não sei. Eu não acho que ainda. Mas o outro lá, que são As Caça-Fantasmas, né? Não foi bom.
É, exatamente. Esse das Caça-Fantasmas eu achei meio ruim. Que é um exemplo de atualização, para um novo discurso, um novo tempo e tal, mas que não rolou. Não é pelo fato de serem mulheres, obviamente não, mas é porque realmente foi um filme fraquinho. É, esse novo agora, que é essa espécie de revival que o Gabriel tá falando aí, eu sinto uma pegada igual ao que eram os filmes antigos, tá ligado? Vem agora o filme novo, que é um demônio de gelo, né? O grande oponente lá dos Caça-Fantasma. E era isso, o Caça-Fantasma ele era muito temático, ele tinha um monstro que ele tinha que matar, era um monstro específico, era quase que um Scooby-Doo sem o ser humano ali atrás da máscara, né? E funcionava.
Eu acho que eu vou dar uma chance.
Pode, e inclusive os atores antigos, né, estão voltando e tal, acho massa.
Agora teve um filme que eu botava muita fé, assim, e não foi muito bom, foi o Robocop.
Robocop, sim. Acho que muita gente.
É, até porque com o Zé Padilha, né, a direção, tudo.
Então,
exatamente.
Atores bons, Gary Oldman, Michael Keaton, mas não foi legal. Não é um filme ruim, mas não consigo chegar ao que o antigo, pelo menos o que eu gostava tanto do antigo, né. Talvez por isso eu não tenha gostado tanto.
Mas sabe o que eu acho do Robocop de Padilha? Com perdão do trocadilho, mas é um filme muito enlatado. Assim. Um filme de Robocop enlatado. E aí fica uma coisa que você percebe uma pasteurização assim, daquele filme de ação, futuro, tal, não sei o quê. É diferente do primeiro Robocop. Porque o primeiro Robocop, se você for assistir lá, é muito estranho você ver aquelas animações de boneco, né? Que tinha os robozinhos, eram todos na época com maquete,
stop motion.
Stop motion. E aí você via a movimentação daqueles robôs, era estranho de ver. E é por isso que eu acho que essa coisa da estética dos anos 80, do efeito prático, né? Dava um tom diferente pro filme. E aí eu não sei se a gente tá apegado a isso, porque é o que a gente tinha na nossa infância. E não se aproxima tanto desses filmes quando ele vem com CGI, com essa pasteurização da linguagem americana, blá blá.
É, eu acho que tem outra coisa também, Nathan. É, o Robocop, pra época, era um filme extremamente violento.
É, pra época, em 80.
A cena que ele é metralhado, tem uma cena que ele dá um tiro meio por baixo das pernas da mulher e acerta o cara que tá atrás. Cara, pra época, isso era muito violento. Pra hoje, isso é terça-feira, né?
Então... Pois é, o que seria muito violento hoje, né? Hoje em dia, se você botar uma coisa muito violenta, ela não entra nos cinemas. Ela vai só pra festival, filme de arte, essas coisas.
E isso fazia parte da mensagem do filme. Então, de certa forma, você acaba diminuindo a mensagem do filme, mesmo que você tenha que contar a mesma coisa.
Pois é.
Mas eu digo no sentido de não chocar tanto a gente, né?
É errado.
Vai me perder, pode ter a certeza. Amo, amo você, mas se não valorizar.
Temos também aqui Vingador do Futuro, que fez sucesso também, por falar no Schwarzenegger, tá ele aqui de novo. O nome original, quase que eu não entendi qual filme era, quando o Jaime botou aqui Total Recall, né? Realmente eu não lembrava
Total
desse...
Total Recall.
Não lembrava do título original aí.
Eu acho o remake bonito, mas só isso. E como eu disse, eu só assisti o original.
O original tem sido muito marcante, né? Aquela cena que ele
tem...
Tá do lado de fora em Marte e os olhos começam a esbugalhar, muito marcante.
Aquelas... exato. Que
a
era
cena que
era...
é desse era filme.
A cena que a cabeça dele se abre assim e ele joga como se fosse uma bomba, né?
Uhum. Cara... Não, e a mulher do três peitos, né? Tem a, que é clássica a mulher
de
três peitos que tem ela ali.
Pintando as unhas, só encostando um negocinho na tecnologia. Cara, não, esse filme é muito legal.
Marcou muito.
O novo, eu dei sem braço, eu achei. E tinha Sharon Stone também, né?
Enfim. É verdade, tinha. Eu me lembro que foi um dos primeiros filmes, foi em 1990, né? Então eu devo ter assistido ali em 92, então tava começando a assistir filmes mais complexos, digamos assim. Tava entrando ali na pré-adolescência e começando a assistir umas coisas mais diferentes. E quando ele veio com aquele... tem uma virada no filme, né? Quando você descobre que tudo que ele tá vivendo ali, enfim... Pra quem não assistiu também, foda-se, é de 90 o filme. Era tudo mentira, e ele tava viajando lá e tal, numa parada de realidade virtual e tudo. Meu irmão, aquele deu um nó na minha cabeça, que eu fiquei, puta que pariu, que negócio foda. Eu me senti enganado, mas por uma coisa boa, tá ligado?
Então,
foi o primeiro filme que eu tive essa sensação, assim, de ponto de virada mesmo, assim.
Até nisso ele era bem inovador, eu acho, né? Porque essa coisa de realidade virtual, essas coisas, é uma coisa que hoje tá muito presente, que é filme, mas... naquela época não tinha muito isso. Então pra gente era um negócio meio o que é que tá acontecendo, né?
Exatamente. Tem outro aqui que, ó, eu vou pros que eu nunca vi, nem remake e nem original. E aí vocês me falem, vocês já assistiram aí, Footloose.
Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
Esse é um que eu não assisti.
Não vai pra cadeia, otário! Cadê meu pau? Cadê meu pau?
Eu não assisti. A única coisa que eu conheço de Footloose é. Uma música que tem pra dançar no Just Dance, que é a temática de Footloose. De resto.
Então, pronto, Gabriel também não viu nem o remake nem o original, já. Você viu algum?
Cara, eu conheço cenas, mas esses filmes de dança nunca me atraíram muito.
Então, pronto, ninguém viu Footloose.
Eu não vi o filme, mas eu acho que é bom.
Tem aqui ainda o Ben-Hur. Pronto, Ben-Hur é outro que eu também... Eu não assisti o Ben-Hur original, velho. É uma vergonha. Mas porque é um dos filmes mais premiados no Oscar, né? Não assisti até hoje.
Ben-Hur original é espetacular. Inclusive, foi um filme bem polêmico, porque muitas pessoas morreram no set de filmagem.
Foi?
É porque não tinha efeito especial. Então a galera ia em cima daquelas carruagens lá, né? Só que as carruagens tinham umas armadilhas pra, pra derrubar os outros no filme e... pessoas realmente se machucaram sério a ponto de ter mortes no set. Mas é o segundo filme com o Charlton Heston, né? Que a gente já falou com o dos Macacos. E teve esse remake agora, em 2016, com Morgan Freeman e Rodrigo Santoro, que tá no filme também. Mas eu não
Diz
assisti
que é bem
o
fraquinho,
remake.
Né? Eu não vi o remake também, não.
Eu não acho que o remake, mas eu gosto muito do original.
Porque é um dos três filmes que ganharam. É longo, e é um dos três filmes que ganharam 11 Oscars, né? Que chegaram a ganhar 11 Oscars.
Isso, isso.
Que só teve o Ben-Hur, o Titanic e o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei.
Ele foi um evento pra época, né?
Sim, sim. E na época era essa coisa dos filmes grandiosos, né? Tá ali Cleópatra também ali, pela beirada, os Dez Mandamentos. É tudo nessa época, assim, que são filmes extremamente grandes, superproduções, e começava a ser essa coisa da linguagem dos blockbusters ali em Hollywood.
Sim,
e aí tem essa coisa
épico,
meio bíblica, né?
Muito filme épico.
Épico, exato. Demais, demais. E aí tinha muita coisa de cenários gigantescos pintados em painéis, que não tinha CGI, não tinha chroma key, não tinha porra nenhuma. Então era muita coisa pintada mesmo, assim, em painel, construída, de fato. A Múmia, vocês viram aí o...
Esse, nossa senhora. Quando eu vi que eles iam trazer a Múmia de volta, porque eles queriam fazer aquele monstro verso deles, né? Que no final não deu em nada, porque a Múmia em si falhou. Eu fiquei muito puto, porque eu gosto muito do Brandon Fraser. É aquele... A Múmia, Looney Tunes de volta à ação, tipo, o pico do cinema pra mim. Aí
o pico do cinema?
Não Meu tem... Deus, não, não existe filme melhor do que Looney Tunes de volta à ação. Eu deixo isso claro. Aí quando eu vi que eles iam trazer de novo com a porcaria do Tom Cruise ali e com um tom muito mais sério, simplesmente não entenderam o que fez aquele original ser muito bom, velho.
Pois é, e eu fiquei pensando justamente isso, porque a Múmia do Tom Cruise foi uma tentativa de começar esse multiverso dos monstros, né, e tal.
Aham.
Uhum. E chegou cagando tudo, velho. Começaram com um remake que não era pra existir, e a Múmia de 99 ficou famosa mesmo como a principal e acabou-se.
Cara, esse filme é qualquer coisa, né, bicho? É só mais um filme pra botar Tom Cruise pra correr. É, não tem nada.
É, exato, filme, exatamente, tá? Exato. Como as Panteras também, né? As Panteras teve um remake que também foi outra bosta também, o remake que foi feito. O remake foi com a Drew Barrymore, né? Ou não, foi o original, não tô nem lembrando.
O original
é com a Drew. Acho que é o original.
Não, é aqui, Kristen Dunst aqui é da... de 2019, né?
Nossa, que decadência, né? Kristen Dunst pra... pra substituir.
Como Pantera, pois é. Nossa, era Drew Barrymore, Lucy Liu e alguém mais. E aquela lourinha, como é o nome dela?
Aquela.
Que fez Quem Quer Casar com Mary.
Isso, isso.
É, enfim, eram as três ali.
Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz.
Cameron Diaz, exatamente. Aquele primeiro filme ainda foi interessante. É um filme que eu considero bom? Não é um filme que eu considero bom, mas é um filme divertido? É. Porque tem uma coisa que eu gosto de dividir na minha cabeça, que é o seguinte, ó. Eu gosto de cinema, beleza. Tem uns filmes que eu assisto sabendo que não são uma obra de arte, mas são bons. São pra me divertir. E eu acho que é o caso das Panteras.
É,
eu não indicaria jamais, assim, me indica um filme, né? Filme top aí, As Panteras. Não, jamais.
Cara, As Panteras é um daqueles filmes que pegaram a onda do Matrix em termos de ação.
Sim, né? Sim.
Da parte de ação e fazer aquelas lutas bem coreografadas com câmeras lentas e tudo. E é um filme divertido, mas é só isso, né? Mas
é isso, isso aí nem precisa ser mais que isso.
Esse nem passou pelo meu radar.
Disse que quando estoura uma bomba, a Kristen Dunst tem uma pequena reação na sobrancelha. Foi o máximo que ela conseguiu dar no filme.
Eu acho que tem um grande problema, né? Que a gente comentou aqui de dois filmes que foram. Que tiveram remakes antes de completarem 20 anos. Ou seja, mesmo quem nasceu na época do filme original, tipo, não tá velho o suficiente pra ter esquecido. Então não saiu ainda do pensamento do povo. Eu acho que isso pesa demais, velho. Porque, como eu disse, a gente tem Nada de Novo no front, que o último foi em 70 e depois o último foi o quê? Ano retrasado, ano passado. E tipo, muita gente não... Pelo menos eu nunca vi ninguém comentando do original, porque já tinha passado e tal, sabe?
Pois é, tem que passar. Tem outro aqui que já me botou, inclusive, na lista mais pra frente, mas tem o talentoso Ripley, que foi de 99, mas foi um remake de um filme de 1960, na França. O Sol por Testemunha. Velho, é isso que tem que ser remake, sabe? Tem que ser uma coisa realmente velha. Do tipo que passou duas gerações.
É, o Talentoso Rico, ele é outro caso de filme que é baseado em livro. Ele é baseado num livro de Patrícia Highsmith, que a primeira versão chamou Sol por Testemunha, você falou, francês, e é com Alain Delon, né? Que era o galanzão da época.
Olha,
né?
O galã da época, pois é.
E ele é um remake decente, viu, gente? Porque Matt Damon, Jude Law, Jimmy Patrick, é muito bom o filme, muito bom mesmo.
Que entra nessa coisa dos americanos fazendo cinema pra substituir a língua original do filme, né?
É. Tem um filme que eu me lembrei depois, esse foi um filme que teve vários remakes, que é o King Kong, né?
Sim.
O primeirão é de 1933, né, no Japão. Aí teve uma versão de 76, King Kong, depois teve a de 2005.
O King Kong original é de Japão?
Não.
Não, desculpa. Não,
Godzilla,
eu,
né?
Eu misturei com Godzilla, tem razão. Mas é o 33, depois teve um 76, e mais recente teve em 2005. E agora teve esse Kong na Ilha da Caveira lá, 2017.
Né? O de Peter Jackson eu gosto, acho um filme divertido, assim. Gabriel levantou a sobrancelha. Gabriel levantou a sobrancelha.
Não consigo gostar dessa versão de Peter Jackson, porque a montagem é muito ruim.
Eu só assisti a de Peter Jackson.
Você tem os efeitos especiais legais, só que não encaixa com os atores que estão ali. Eles estão numa coloração diferente, e a montagem tem algum problema aí.
Tu diz de efeito e tal,
mentira,
né?
Mentira, completamente.
Mas é porque o Peter Jackson, quando ele fez King Kong, foi o primeiro filme depois de Senhor dos Anéis. E aí ele veio com uma bagagem que, se você prestar atenção, o King Kong dele tem muito do Senhor dos Anéis, assim, aqueles filtros, aquelas névoas, né?
Uhum.
É umas pedras que parecem uns isopor. É muito parecido com a estética do Senhor dos Anéis, porque ele veio, tipo, foi, se eu não me engano, foram 2 anos depois de ter, né, ganhado o Oscar com melhor direção de um filme do Senhor dos Anéis, ele veio com King Kong. E aí tem muito, eu consigo ver lado a lado os filmes, assim, você percebe que ele trouxe algumas coisas, alguns efeitos. Principalmente esse do desfocado, da névoa, né? Mas eu não acho um filme ruim. Apesar de que esses filmes novos de Kong, eles estão em dois patamares. Porque tem aquele Kong da caveira lá, que eu acho massa. E tem essas palhaçadas que estão fazendo agora. King Kong versus Godzilla versus a Mariposa Gigante versus Ultraman e coisa do tipo. E aí eu já acho que estão cagando demais.
Mas de certa forma são remakes de filmes japoneses. Não King Kong, mas
são,
o Godzilla,
são,
né? Que tem esses mariposas, esses negócios tudinho. São todos.
Como é o nome da mariposa? Zona? Moca? Motra? Sei lá.
Motra. É Motra.
Motra. É, ai, te lascar.
Ah, não, pra mim tá certo, é um monte de bicho, tem que sair na porrada mesmo, é isso aí, foda-se. Ah,
mas peraí, você vai pro centro da Terra, no centro da Terra tem um reino de macacos gigantes, puta que pariu.
Então, pô, não. Tem um macaco gigante, uma lagartixa que cresce por causa de radiação, por que não pode ter uma mariposa, pô? Pelo amor de Deus.
Um reino, Gabriel, um
novamente,
reino.
Novamente, dinossauros no centro da Terra foi Viagem ao Centro da Terra, do Brandon Fraser...
Do não, Brandon, Júlio Verne, porra, Júlio Verne, caralho, como é que eu falo uma merda dessa? Júlio Verne, Júlio Verne tinha Viagem ao Centro da Terra, já tinha as porra dos monstros.
É, eu assisti, aquele filme eu assisti em loop, isso aí eu vou ter que falar. Nossa.
E pronto, o Brandon Fraser salvou o mundo agora, o cinema mundial.
Não, o cinema foi salvo por causa do Brandon Fraser, sem Brandon Fraser não existia cinema, simples assim.
Meu Deus. Grandes fundadores do cinema mundial, Looney Tunes... E Brandon Fraser, você aqui com Balaia Cultura, né, Gabriel? Temos aí, vamos ficar nessa safra de filme, Didi.
Deixa eu só pegar. Eu me lembrei de um filme aqui que teve vários remakes também, que foi o Nasce Uma Estrela, né?
É... Ah, sim.
Nasce Uma Estrela é remake?
Cara, é o quarto remake, só.
Nossa, é bem o terceiro ou quarto, né? Quarto,
é o quarto.
Né?
O primeiro é de 1937. Depois teve um em 1954. Aí teve em 76 com Barbra Streisand, e agora em 2016
com Lady Gaga.
Lady Gaga.
Porque teve um com Cher, né? Teve um com Cher, se não me engano.
Não.
Teve outro com...
Era Cher.
Foi Cher, não?
Eu não sei.
Era Barbra Streisand, era um. Eu sei que teve outras duas aí. Teve uma mais antiga que eu não sei quem foi.
Mais antiga.
Mas é porque o Nasce Estrela é uma masturbação americana, né, velho? É uma coisa do tá dentro daquela coisa do American Way of Life, da coisa da menina pobre que vai virar uma superstar e não sei o que lá, ó. E entra pra essa
caramba,
coisa da música.
Caramba, essa eu não sabia.
É, aí eles sempre pegam uma atriz, cantora e fazem a história de novo com aquela personalidade. Tá, né? Virou uma coisa meio que o estilo de vida americano, um código americano ali. Mas é aquele tipo de filme das Panteras pra mim, sabe? Você assiste. Legal. Pra continuar nessa safra aqui de mudança de idioma, ô Jaime, tem alguns aqui que tu botasse que eu não sei se foram de todo ruins.
Não.
Será que tudo aqui foi ruim? Porque tem alguns aqui que merecem ser salvos. Vamos começar por quem merece ser salvo aqui dessas adaptações.
Cara, tem um que, na verdade, eu não sei se pode ser considerado um remake, porque é uma versão do filme, né? Que a gente tem os Sete Samurais, que é japonês, né? Antigão, aquele Kurosawa. Fantástico, sou super fã desse filme. E os americanos fizeram uma versão faroeste dele, que é Sete Homens e um Destino. Que é a mesmíssima história, só que substituindo os samurais por pistoleiros.
Isso é muito,
pistoleiros.
Isso é muito irônico.
Não tem que dizer que é ruim, velho.
Só que depois eles fizeram um remake do Sete Homens do Destino, né? Que o,
não, aí já cagou.
O original de 1960 saiu em 2016 agora. Agora, né? É, esse eu nem quis ver.
Porque tem, por exemplo, outro como Perfume de Mulher, que foi um filme italiano de 74, você citou aqui. E aí tem o Perfume de Mulher americano, de 92, que também é um filmaço.
Filmaço, assim, inclusive a Paquinha ganhou o Oscar.
No patamar filme. Abaixo. Pois é, não é um patamar abaixo, né?
É. Mas o remake não é, como a gente disse, o remake não é necessariamente ruim, né? Ele só tem que saber ser feito, assim, né? É uma linha muito tênue pra você ser um remake bom.
É, esses aí... Eu acho ok, porque são filmes que tem um grande espaço de tempo entre eles, né? É, mesmo porque tem alguns casos aqui que não se justificam. Por exemplo, Deixa Ela Entrar. Eu não sei se vocês já viram esse filme, que é um filme sueco.
Nossa, é maravilhoso.
É Sim, maravilhoso. É. A versão americana é Deixe-me Entrar, né? Eles mudaram, que é uma Chloe Moretz.
Mudou muito. Né? Sacanagem, né, velho?
Cara, o
Deixa
filme...
Deixa Entrar pra Deixe-me Entrar.
É um filme de vampiro, só que é um filme... Não é um filme galhofa. É um filme sério. É,
sim.
Com uma certa crueza, assim, do filme. Mas... O americano, ele quis transformar meio mais suspense do que o sueco e colocou uns jumpscares, umas coisas, que pra mim não funcionou, porque eu acho que o clima do filme é outra coisa. Eu gosto mais do original. É,
sim, sim.
Outro que é Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, né? Que a gente tem a versão americana aí com Daniel Craig, famosa, mas ele tem uma versão também sueca, que é sensacional. Inclusive, é uma trilogia sueca. É, acho que a americana tem a continuação, que é a Menina da Tatuagem do Dragão, alguma coisa assim.
Tem.
Mas eles não fizeram o terceiro. A versão da Suécia, eles têm a trilogia. E é excelente. Inclusive, o primeiro, o Homem das Amadas Mulheres, é idêntico. O filme é idêntico. Só mudaram os atores e fizeram a mesma coisa. E, eu não sei se é verdade, mas parece que até convidaram a mesma atriz sueca pra fazer a versão americana e ela não quis refazer o papel.
Caramba.
Certa ela.
Eu acho que nesses casos de outro país pra americano, como a gente não tem muito contato com o cinema internacional que não seja americano, a gente acaba sem ter a referência, né? Acaba sendo mais fácil também de dizer assim, tal filme de remake é bom, é mais relevante e tal. Porque a gente não tem acesso a essas coisas. Filme argentino, filme da Coreia do Sul, filme da Dinamarca. É difícil de ter. E aí não tem parâmetro pra comparar. Também tem isso, né? Não é só questão de tempo, de distância. De, porque tem 20, 30, 40 anos entre um e outro. Mas porque a gente não tem muito contato com esses filmes, de fato. Os originais.
É, mas às vezes eu acho que você perde a mão ao fazer o remake de um filme de fora. Por exemplo, Godzilla tem um remake entre o Japão e um americano. Porque o Godzilla, ele existe por causa da história japonesa. Ele existe uma alegoria ali com a história que eles viveram. Que o americano claramente tá do outro lado, né? Então ele fazer isso é uma situação meio desrespeitosa. E eu acho também que, dependendo da situação, pode ser também desrespeitoso com o filme original, como o que eu fiquei indignado ao descobrir que Intocáveis tem um remake.
E esse?
Porque eu não sei o que você pode ter mudado naquele filme, sabe? Porque o original já é um filme... É um filme que era conhecido, pelo menos... Eu cheguei a assistir ele antes do remake, e ele tem uma acessibilidade que eu não sei o que eles iam mudar ali no remake, tipo, não tem uma diferença cultural, não tem nada ali que você vai mudar pra ter que
só
fazer
um idioma. Eles, em vez de dublar, eles filmaram tudo.
É o principal motivo, que o remake que você tá falando é o Amigos para Sempre, né, de 2017.
Inclusive, um remake bem próximo, né, que o original é 2011.
Pois é.
Seis anos aí, é muito perto.
Acaba sendo, às vezes, um desrespeito assim, né, levando em conta.
Me chama a atenção, inclusive, que até nós, o Brasilzão lá, foi vítima disso. Temos aqui Dona Flo e Seus Dois Maridos, de 76. Eu não sabia que tinha esse filme, Jaime. Que filme é esse? Tem uma adaptação americana de Dona Flo?
Americano
de Dona Flo?
Cara, esse filme, a versão americana chama Meu Adorável Fantasma, de 82.
Puta que pariu, olha a cagada.
É próximo também, né? Bem próximo.
Adorável Fantasma.
E assim, cara, eles pegaram, tiraram toda a parte apimentada do Dona Flor e Seus Dois Maridos e transformaram numa comédia romântica americana típica. Não tem diferença, não, assim.
Foi... Jorge Amado, puto. Né?
Meu Deus!
Meu irmão, não sabia não, dessa não sabia não. Tem outros aqui que a gente poderia até ter puxado pra parte de terror, mas, por exemplo, O Chamado, né, que tem o Ring. É, eu não achei um filme ruim, não, O Chamado de 2002, mas eu nunca vi o original, então meu parâmetro pra dizer isso é muito raso.
Cara, é mais um caso de um filme que é uma cópia idêntica. Só que eu acho que o terror da versão japonesa funciona melhor. Né? Porque o americano gosta muito de jumpscare, né? Tem aquela música subindo e pã, né? Pra pessoa se assustar. Uhum. O japonês não tem muito isso, ele fica muito, é um terror mais psicológico, eu acho. Mas eles fazem muito isso. Outra adaptação também que eles fizeram, essa eu achei terrível, a versão americana, que foi Old Boy, né? Que é um filme coreano. Né? É um filme coreano, na verdade ele faz parte de uma trilogia, chama Trilogia da Vingança, que é espetacular. E esse filme, ele é muito marcante. Se você não assistiu ainda, assista, porque é um filme, é um filme muito tenso. Muito tenso. E tem uma das cenas assim, mais agoniantes que eu já assisti no filme. É, não vou falar para não dar spoiler, mas só para...
A do polvo.
Não, é a cena com a língua.
Ah, tá. Não, porque aquela do povo também me dá agonia. Mas é um filmaço. O cinema da Coreia do Sul é muito foda, né?
É muito.
Quando o John Bong-ho ele estourou, é porque ele já vinha realmente de uma safra de muitos filmes ali pra chamar a atenção do mundo, né?
Inclusive é um filme que foi premiado em Cannes, né?
Sim.
E quando foram fazer a versão americana, muita gente importante foi chamada pra fazer essa versão e não quiseram fazer. Spielberg, Smith, Daniel Craig, vários atores conhecidos, eles disseram, não, a gente não vai fazer, pra quê? Né? Já tá bom. E aí Spike Lee pegou, chamou Josh Brolin, vamos fazer e é ruim.
E deu. Tem mais algum filme que vocês queiram destacar aí dessa tradução de línguas? Porque tem um ponto importante ainda que a gente precisa falar, que é da Disney. Mas o que, é que vocês têm ainda aí de conteúdo que vocês queiram destacar? Porque tem outros filmes, né?
Cara, tem um filme que é importante a gente falar, nessa pegada que Gabriel falou, de ser desrespeitoso, eu acho que nenhum é mais do que esse, que é o Solaris, que é um filme russo,
Solaris, sim.
72, que ele foi feito como um contraponto a 2001 Odisseia no Espaço, né? Um contraponto soviético, por assim dizer.
Sim,
né?
Sim.
E os americanos foram lá e fizeram a versão dele. E ela é mais
verdade,
lento.
Porque o 2001 é de 68, né? 2001 acho que é de 68, então ele foi realmente ali 4 aninhos depois do 2001.
Isso. Ele é de 72 e a versão americana é de 2002. E eu não assisti, mas o comentário que eu vi foi que ele é um filme mais lento, assim, que não agradou nem o próprio público americano, sabe? Então, entra bem aí nessa categoria que Gabriel falou.
Desce dois bolos, He-Man!
Eu não posso ver um Zé Droguinha assim. Ai, que delícia! Que cheirinho de maconha. Eu tô louca pra te levar pra casa, seu vagabundo.
Não podemos encerrar esse episódio sem falar também dos remakes da Disney, que agora estão acontecendo, né, a pencas. Assim, tá vindo de rodo.
Nossa senhora, graças a Deus eu só assisti um, porque o resto não me importa. É aquela situação de...
Pois
tipo,
é.
Velho, não, primeiro, vamos estabelecer uma coisa aqui, que é uma coisa que me agonia muito. O remake do Rei Leão não é live action, tá bom? Aquilo é somente uma animação 3D. Nossa, toda vez que eu vejo alguém falando isso é assim.
Eu sei que teve Pinóquio, Dumbo, sei lá...
Cinderela, Rei Leão, Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladdin,
Mulan. Tudo, parece tudo tá sendo que ser revisitado. Vai vir Lilo Stitch agora, né? Vai vir Moana também, vai vir Moana de agora.
Isso eu tô assustado. O Lilo Stitch eu tô assustado, porque Lilo Stitch é um daqueles que tem, tipo... Ele é animação por um motivo, sabe? Ele tem
Exato.
Toque artístico ali que não dá pra traduzir no live action, velho.
Não, mas se bem que o Dumbo também tem uma cena clássica da animação do 41, que é... Você vê assim, ó, esse filme foi feito em animação por causa dessa cena, que é aquela viagem do Dumbo no sabão lá.
Sim.
E coisas parecidas foram feitas ali. Inclusive é um dos filmes de Tim Burton, né, Jaime, que tá aqui também.
Tem, exatamente. Dumbo e tem o Alice, né?
Alice no País das Maravilhas, exatamente.
Eu nem sei se ele tá com o selo Disney lá, mas mas é do Tim Burton também.
Pior que eu gosto do Alice da Paz e Maravilhas dele. Muita gente não gosta dele. Acho que é muito por apego à história principal, né? Porque ele muda muito a identidade, a ideia de cara, Alice. Mas eu, quando criança, achava muito massa.
Esse é um filme que combina muito com o Tim Burton, né? Porque exatamente, ele gosta dessas coisas viajadas, assim. Não dá muito certo. A Alice é um negócio totalmente LSD, né? Eu acho que dá certo. Acho que dá certo com o estilo do Tim Burton.
Não, e é esse filme ruim de Alice também, que eu achei legal também. O Alice Através do Espelho também achei legal, inclusive.
É.
Não é tão bom quanto, acho o primeiro filme melhor, mas o segundo também não jogaria fora, não.
É, eu acho que esse é um dos que passa, assim. Eu não acho nenhum dos filmes horríveis, assim, desses remakes. Mas nenhum deles eu acho tão bom quanto o original, entendeu? Por exemplo, o Aladdin do Will Smith, eu gostei dele.
Eu ia falar dele agora.
Gostei dele como gênio, achei legal. Mas o desenho é melhor. O Rei Leão...
Mas eu paguei a língua, pô. Eu paguei a língua porque o Aladdin... Eu pensava que o Will Smith ia cagar o filme. Mas quando eu assisti assim... Eu acho que foi dessas adaptações aqui... Foi a que eu mais gostei. Foi a de Aladdin.
O Rei Leão... Se eles tivessem colocado expressão nos bichos... Eu acho que teria ficado bom. Mas isso aí, pra mim, matou. E foi o mesmo problema com os bichos da Pequena Sereia. Cara... Não dá, Sebastião, com um Siri normal, não dá.
Mas você vê que na Pequena Sereia eles já corrigiram isso, né? Você ainda percebe algumas expressões mais fortes do que foi no Rei Leão. Pelo menos dá pra perceber em alguns momentos.
Muito
discreto. Não é tanto, porque ainda é realista, né? Mas não é tanto.
Desses aí eu só assisti o A Bela e a Fera e eu achei divertido, achei legal, achei maneiro o que eles fizeram.
Tem uma questão nesses filmes também, Gabriel, que é a questão do discurso, né? Que a gente já tinha falado de atualização. Então, por exemplo, você pega uma Pequena Sereia e bota uma menina negra. Você pega o Mulan e você tira o personagem que era o dragão porque insulta a cultura japonesa. Então tem todo um motivo também de trazer pro live action. Não é somente atingir um público novo, uma nova tecnologia, etc. Mas tem outras questões. Financeiras é óbvio, porque a Disney tem parque. Eles precisam de gente para esses parques, inclusive pessoas mais novas, né? Então esses filmes têm que sair de novo. E vão sair outros nos próximos 50 anos, 100 anos. A gente vai ver ainda... Quer dizer, a gente não sei se vai ver, mas vão haver... vários outros remakes desses filmes pra manter essas coisas, mas também a questão do discurso tem que ser atualizado, e aí vem essa necessidade também.
É, isso aí que você falou, Nathan, inclusive a gente comentou aqui muito de filmes que são cópia idêntica, né, dos originais, mas às vezes a gente acaba reclamando também quando, principalmente nesses remakes de desenho pra live action, reclama quando é igual. Eu acho que tem que trazer coisa nova mesmo no filme, senão pra que fazer outro, né? Então,
exatamente,
eu acho legal isso aí que aconteceu com a Princesa e tudo. Com Mulan, eu gostei de Mulan, eu acho que foi um dos que eu mais gostei, assim, desses remakes. E eu acho que nessa versão não cabia o dragão, né? Apesar de ser um personagem que eu gosto muito do desenho, mas eu acho que ficou uma adaptação boa, né? Já, por exemplo, o Pinóquio, eu acho que não funcionou.
Eu não sabia da existência desse Pinóquio.
E o pior é que eles foram tão infelizes que eles lançaram um negócio tipo meses antes de sair o Pinóquio do Del Toro.
Tá
escrito. Que é excelente.
Eu não ouvi o remake. Eu
não,
o
Pinóquio do Del Toro é excelente. É
muito bom.
Obra de arte. Muito bom. E aí veio esse com Tom Hanks alguns meses antes que ficou apagadinho.
E você sabe que tem outra versão? Do Roberto Benigni. Passou na Globo essa semana.
É verdade, tem o do Benigni.
Horrível.
Ele foi falta de recurso já. Não zomba do pó, porque ele tinha poucos recursos.
Não, cara, não. Ali é falta de noção, bicho. Porque se tu vai ver o Grilo Falante, é um negócio bizonho, assim.
A Bela e a Fera também, não achei que foi uma adaptação ruim, né? Funcionou. Não sei, acho que de todo não é mal, assim, essas adaptações não são mal. Até porque eu penso que são essas atualizações mesmo, então é válido.
O Mowgli aconteceu a mesma coisa, né? A Disney lançou bem próximo de outra versão também, eu não sei qual foi o estúdio que lançou.
É, tinha o Livro da Selva, né? Não sei o
que. Que eu, inclusive, eu gostei mais do que a versão da Disney, mas também foi bem próximo. Eu acho que...
Qual era o que tinha a Scarlett Johansson fazendo a cobra?
Sim, exatamente.
Era da Disney ou era o outro?
Eu acho que era o outro.
Que eu achei melhor. Eu me lembro que eu gostei do que tinha a Scarlett Johansson fazendo a cobra.
Eu acho que define mais essas esses remakes de desenho que a gente tá falando da Disney, principalmente, a palavra que define mais é desnecessário, sabe? Eu acho que eles não são necessários. Porque os desenhos funcionam ainda, mesmo que a gente fale de atualização. A não ser nesses casos que você falou aí, daquele sereia, por exemplo. Mas
faltas, né?
eu acho que não precisava, sabe? Mas... beleza, não são ruins, não chega a ser ruins.
É, uma coisa que eles fizeram que valeu a pena também foi, por exemplo, o Aladdin, contratar atores e atrizes, elenco e até equipe técnica que fosse árabe, né? Mulan, uhum, foi lá pra China, que é uma coisa que eles estão valorizando muito agora, inclusive na série que tá rolando agora no Star Plus, que é a do Shogun. É, o projeto foi dirigido por um japonês, se não me engano, e ele exigiu isso, que toda a equipe fosse do Japão de fato. Então, por mais que seja uma produção americana, eles foram lá e contrataram pessoas lá para trabalharem, etc, etc. E a gente viu como isso é importante aqui, por exemplo, recentemente no Cangaço Novo, uma série que foi gravada, que era uma série que se passava na Paraíba, sei lá, no Ceará, na verdade. Mas era com nordestinos, e aí eles fizeram essa transição também, de contratar atores nordestinos, equipe técnica nordestina. Uhum. E fez uma diferença da porra, não só pro produto final, mas para o desenvolvimento dessas regiões, né? Como foi com a gente aqui.
Aproveitando que você falou de Shogun, também é um remake, né?
Shogun é verdade, tem uma série, né?
É uma série da década de 80, eu assisti essa série.
É série, né?
E eu comecei a assistir agora essa versão nova, tô gostando muito. Acho que esse foi um remake que realmente precisa ser atualizado. E eu acho que o antigo, inclusive, tinha sofrido aquele negócio de whitewash, né? Eles colocavam alguns atores que não eram japoneses caracterizados como se fosse. Mas foi legal você lembrar aí, já que a gente tá falando tanto de filme, a gente lembrou da série lá.
Pois é, tem série que teve remake, já tem o exemplo de Shogun, mas tem algum outro que vocês lembrem?
Tem de animação pra live action, né? Aí a gente tem o Avatar. Uau. Agora, tem o One Piece.
Seria mais uma adaptação ou um remake? Acho que mais adaptação, né?
Anos Incríveis.
One Piece,
por exemplo,
se você pegar One Piece. Qual?
Anos Incríveis.
O famoso The Office é um remake, né? Eles pegaram a versão britânica e fizeram na versão americana.
Olha, legal. Tem remake de jogo, Gabriel?
Nossa, isso aí é o que mais tem. A gente viveu uma revitalização de Resident Evil por causa de remake, né? Eles fizeram
Final Fantasy também, Final Fantasy tá
rolando o remake, então o remake em jogo é algo que a gente já tá acostumado, né? E isso entra até aquele negócio de lançar muito perto, porque a gente tem um remake de Metal Gear Solid em 98 e o Metal Gear Solid Twin Snakes de GameCube em 2003, se eu não me engano, 2004. Então não tem ali nem 10 anos que tinha lançado, já lançaram outra versão. Em jogo acho que a gente tá mais acostumado com remake, mas eu acho que não existe tanto essa atualização de coisa mais velha, a gente tá chegando agora, porque por exemplo, eu acredito que jogo em 3D de PS1 não é tão bom.
Ele vai fazer um remake de Tetris, pô, não tem sentido, porque
os jogos
antigos são muito simples.
Exatamente, então a gente tá chegando numa época que vai tá valendo a pena fazer remake desses jogos. E foi o que aconteceu com Resident Evil 2 e Resident Evil 3 e Resident Evil 4. E isso porque eu sou muito fã do original do Resident Evil 4. Eu gosto muito, mas o remake também foi maravilhoso. E eu acho que tem ainda aí a necessidade de trazer algum dos jogos do PS1, do Nintendo 64, que estavam aprendendo a mexer com 3D. Agora já com... a gente sabe mexer, agora a gente pode fazer a versão definitiva. Isso inclusive aconteceu perto lá em 2000. Acho que em 2002 saiu o remake de Resident Evil 1, que é de 97, 98. E foi literalmente o que o diretor disse. O diretor disse, essa aqui é a minha versão definitiva, que eu não pude fazer no PS1, agora eu trouxe pro GameCube. Então tem muito disso, de questão de tecnologia, meio que empacar ideias e depois eles trazerem de volta.
Agora você vê, Jaime, nem tava no roteiro aqui game, é pra você ver como o Gabriel é, né? A gente joga game, ele já traz uma gaveta de relatórios.
Mas game tem bastante mesmo, né? Eu acho que um dos remakes assim, bem clássicos é Tomb Raider, né? Que já tiveram algumas versões novas aí, excelentes.
Também trouxe uma revitalização da ideia todinha.
Recentemente teve do Alex Kidd também, que aí é do nosso tempo aí, né, Renato?
Opa, Alex Kidd era bom demais.
Pronto, aí ele veio agora com uma roupagem nova. Né? Tem alguns jogos que eu gostava muito, da LucasArts, que já saíram aí. Day of the Tentacle.
Deus Detector, Total Throttle, como é que é o nome?
Full Throttle teve outra versão?
Teve uma versão revitalizada, mais bonitinha.
Ah, mas é revitalizada, não é?
É mais uma remasterização pra cá.
Velho, eu adorava o Full Throttle, era muito bom.
Mas é porque ele deixou de ser pixelado, né, assim, a imagem, mas é igual. Mas se você pegar o Alex Kidd mesmo, ele tem uma carinha nova, assim, é o mesmo jogo, é idêntico. Inclusive você pode alternar pra versão antiga, mas só que com uma carinha mais bonitinha, né.
Como foi me apaixonar, mesmo sem te conhecer? Baby, eu estou sofrendo. Baby, onde está você?
Depois do Dali, temos aqui mensagens que são exclusivamente sobre o cu do mundo. Temos respostas aqui. Jaime, você ouviu o cu do mundo?
Você ouviu o cu do mundo? É uma frase forte.
Se você não ouviu, já me volte para você ouvir o Cu do Mundo, porque o Cu do Mundo foi uma coisa que movimentou nossas redes, né? O pessoal chegou aqui ensandecido, porque alguns reclamando porque falamos de suas cidades, outros reclamando porque não falamos de algumas cidades, mas o Cu do Mundo rendeu aqui.
Eu tô devendo isso aí ainda.
Pois vá atrás do Cu do Mundo. A gente tem aqui um e-mail de Kellyene Cristina, que é de João Pessoa, nossa madrinha do Apoia-se. Oi, Kellyene. Kellyene tá sempre por perto, tá sempre conversando com a gente, né? Nossa madrinha lá. É, antes de mais nada, um cheiro pra você. A gente se viu, inclusive, no Imagine Land, né? Foi lá encontrar com a gente também. E ela mandou um recadinho aqui, porque lembrem que ela é de João Pessoa e a gente falou de João Pessoa, hein? No episódio do Cu do Mundo. Então, prepara pra bronca aí, vamos lá.
Eita.
Ela botou: olá, meus afilhados. Falo da cidade que podem chamar de cu, podem chamar de quente e até de cu quente. Só não podem chamar de feia, além da João Pessoa. A madrinha é bairrista, sim. Com certeza, João Pessoa é uma cidade maravilhosa também. A gente brinca, é como a gente brinca com Caruaru também. A gente entende, vocês percebem que a gente faz essas jogadinhas pra tirar onda mesmo, né? É, gostei muito do episódio, adoro os vermelhões com espírito de quinta série se manifestando forte. Senti falta de duas cidades e trago aqui como menção honrosa. Cidade de Pombal.
Ei, isso aí foi uma cidade que eu fiquei, pô, como é que eles esquecem de Pombal?
A gente não botou Pombal, velho. Uhum. Ficou estranho dizer isso, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer.
Vocês.
que tem, inclusive, ela botou aqui, ó, cidade de Pombal, alcunha de Pombaleza para os nascidos por lá. Quem nasce em Pombal. Sabia disso, aí?
Não.
Quem nasce em Pombal é pombalês?
Não ia ser pombalense, né?
Pombalense era melhor, né, do que pombalês. Pombalês parece um título de nobreza da pomba, um negócio meio estranho.
Mas será que ela não tá chamando de pombalela aí?
Eu acho que é pombalesa.
É pombalesa, porque ela escreveu junto, Kellyene. Ô, Kellyene. É pombalesa. Que tá junto aqui, foi pombalesa. Mas poderia ser pombalês, realmente. E ainda tem a cidade de Bahia da Traição, que tem como ponto turístico o Rio do Gozo. Mentira. É verdade isso, Google?
Eu não vou pesquisar isso no meu Google, né? Pelo amor de Deus.
Kellyene, estamos todos com medo de pesquisar Rio do Gozo no Google e aparecer alguma coisa.
Eu vou acreditar, beleza.
A gente vai confiar em você. Existe Rio do Gozo. Não vamos pesquisar no Google Imagens, ok? Então, Rio do Gozo, que é um ponto turístico de Bahia da Traição.
Eu não consegui. Não, peraí. Eu não, como, se eu morasse em Bahia da Traição, eu não conseguiria, com a cara séria, falar que iria visitar o Rio do Gozo.
Não, e você não vai dá. Ei, vamos ali dar um mergulho no Rio do Gozo, né? Um negócio meio estranho, né? Como é que pode? Eita, o Rio do Gozo tava tão quentinho hoje, né? Um negócio meio estranho.
Nossa, ai. Ei, que nojo.
Ai, meu Deus. Saudades das vozes femininas na mesa. Olha aí, madrinha puxando a orelha de novo. Tá na hora de pedir pra Mariana e Rebeca voltarem, botarem a cara no sol do balaio, na cara do sol do balaio. Abraços balaiescos e muitos dales pra vocês. Obrigado, Kellyene. Valeu aí pelo apoio.
Muito obrigado, Kellyene.
Valeu por estar junto aí da gente. Inclusive, sobre o Cu do Mundo, tivemos um comentário no Spotify de uma pessoa que o login é YNRNDV16LLPT1825JPUWSJOM. Deve ser um robô, mas de toda forma ele comentou uma coisa interessante. Moro no Ceará, tem uma comunidade próxima à minha que se chama Pau Roxo. Obrigado.
Bom, registrado aqui. Eu gosto que é roxo. Comunidade, né? Como vocês estavam comentando lá, tem esse vilarejo aqui, né? A gente tem um subtítulo. A comunidade de pau roxo.
Comunidade do pau roxo. Deve ser uma comunidade muito, né, ativa, muito. Enfim.
Acho que ia ser meio complicado colocar o pau roxo no cu do mundo, né,
meu Deus do céu. Pois é. Inclusive, a gente tem um conteúdo extra, que é do episódio do Cu do Mundo, que é o que aconteceria se fosse uma guerra entre essas cidades que são de nomes estranhos. E ficou mais ou menos uma coisa nesse tipo, assim, sabe? Cidade do Pau Roxo contra a cidade do Cu do Mundo, um negócio meio polarizado. Temos ainda um comentário no episódio em si, que foi de Rodrigo Eugênio, que disse que existe também no Piauí o Morro Cabeça do Tempo.
Nossa Senhora!
Morro Cabeça do Tempo. Piauí tem uns nomes, inclusive no episódio a gente fala de vários nomes de cidades do Piauí. Piauí é o recordista de nomes estranhos de cidades aí. Então, vamos ficando por aqui. Jaime Neto, obrigado aí de novo pela participação, pela pesquisa que você fez e por estar aí com a gente mais esse episódio.
É isso, tem nem que agradecer, cara. Eu faço com prazer, gosto demais de participar. Mesmo que, como eu falei pra Ian, se você não quiser me chamar, mas se precisar de ajuda pra fazer pauta, se você fazer pesquisa, eu faço com o maior prazer. Gosto demais de balaio.
Então vai começar a editar, tratar áudio, fazer pesquisa... arte, vídeo, postagem.
Não, também não é pra me explorar, não. Eu faço. Ele me passou aqui algumas fotos que vocês têm em mente, eu disse, não, essas outras aqui eu não tenho como ajudar, não.
Não, ali é um vortex aí. A gente tem um documento no Word que a gente é um vortex. Você tem coisa ali que você não sabe pra onde vai. Assim, tem coisas que a gente escreveu que a gente fica meio.
E o bom é quando aparece tema e ninguém sabe quem escreveu. Tem 5 pessoas na equipe e ninguém toma crédito de, sei lá, um nome completamente aleatório. O famoso Vivaldi versus El-chan.
Vivaldi versus El-chan tá lá até hoje, a gente não sabe que programa é esse. Inclusive, tem outro que Gominho botou lá, Festa KLB. Eu não sei o que porra é isso, o que é que a gente vai tratar no episódio sobre Festa de KLB. Mas enfim, estamos aí pra isso. Gabriel Gaspar, mais uma vez, obrigado. E manda as redes sociais aí no seu tchau, por favor.
É isso, galera, mais um episódio entregue aí de remakes, né? A gente vai ter uns outros episódios que vão beirar esse aqui, né? Porque foi uma pesquisa boa. Mas agora as redes sociais aí pra vocês se localizarem. Estamos como @balaiopodcast no Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii.
Ei, Twitter não. Acabou o Twitter agora. Twitter, foda-se.
Amém, amém. É o final bom do mundo. Acabou o Twitter. A gente tem o canal do Telegram, que é /balaiopodcast.com, e claro, nosso pix, balaiopodcast@gmail.com.
É isso, fica com nós, até semana que vem, valeu, meu povo, tchau.
Até semana que vem, tchau.
Tchau, até a próxima.
Alô? É Chupacu? Primo, é que eu tô aqui escolhendo um filme pra gente ver. Aí eu peguei uns remake aqui do nosso planeta. Qual é melhor? Tem o Cracks Park, o Parque dos Cracudos. Tem De Volta pra Boca de Fumo, O Planeta dos Brisados e esse aqui, 3001, Uma Lombra no Espaço. E aí, qual vai ser?